Boa Forma, com Bruno Moura.
4:33, já de volta aqui com o CBN Cotidiano e agora com a coluna Boa Forma. Tudo bom, Bruno? Bem-vindo mais uma vez.
Tudo bem, Adriano. Boa tarde a todos.
Que
tudo
bom você de volta aqui.
Obrigado.
Vamos então direto às perguntas enviadas nessa semana. A gente começa pelo questionamento da Gerlânia, que é de João Pessoa. Um grupo de amigos afirma que malhação é veneno para quem tem osteoporose. Outro grupo de amigos diz o contrário, que ajuda. Quem está correto nessa afirmação?
Então, primeiro vamos entender um pouquinho como é que pode acontecer a osteoporose. Na verdade, a osteoporose ela é uma perda de minerais por parte dos ossos. Ele vai perdendo densidade. E uma das coisas que faz com que ocorra esse estímulo de fixação de minerais e os ossos ganhem um pouquinho mais de força é justamente um pouco de tensão, um pouco de impacto. Então, quanto mais sedentário você for, quanto menos atividades muscular você tiver, menos estímulo essa estrutura óssea vai receber para se mineralizar e se tornar mais forte. Então, a musculação, os exercícios resistidos, eles vão, na verdade, ser uma solução. Mas não adianta você ter algum quadro de osteopenia, osteoporose e fazer atividade física de alta intensidade. Você tem que dosar isso daí e isso tem que acontecer de maneira progressiva e muito bem orientada. Existem alguns segmentos que eles são mais suscetíveis a lesões em casos de osteoporose avançada, então é muito, muito interessante que o teu treinador esteja consciente da situação e ele seja cada vez mais progressivo e sempre ter noção, junto com o seu médico, de que grau que acontece essa osteoporose para que não seja submetido a um esforço físico alto e você realmente fique suscetível a lesões. Então é importante que seja feita a atividade, ela faz parte do tratamento, pode fazer parte do tratamento, agora tem que ser feito com cuidado.
Não a intensidade nesse caso.
Pode chegar a ter intensidade, né? Mas agora se você está começando o tratamento agora, está começando a fazer musculação agora, por exemplo, seja o mais progressivo, o mais cuidadoso possível, né? À medida que seu corpo for respondendo, a densidade óssea for aumentando e for observando isso dentro do quadro da doença, aí sim você pode ir evoluindo. Mas, a princípio, vá com cuidado, mas é recomendado demais que exista esse estímulo.
Muito bem, mais do que respondido. Rômulo do Bessa pergunta o seguinte. Há quem diga que o crossfit é uma das atividades físicas mais perigosas em relação a lesões, é verdade?
É meio mito isso. Na verdade, o crossfit ela é uma atividade de intensidade alta, ela é para ser executada em intensidade alta, mas ela teoricamente, deve respeitar os seus limites físicos. Então, lógico que você vai trabalhar com intensidade, mas não é com a intensidade do seu colega que já está treinando há um ano, né, se você está começando hoje. Então, o mais importante é que você busque uma orientação de pessoas que tenham experiência com o movimento, que pratiquem o movimento e que não achem que isso é fácil. Uhum. Né? Porque aquela pessoa que diz que já faz atividade física há muito tempo e diz que é fácil para qualquer um, essa pessoa não está contando uma verdade, porque às vezes a pessoa chega ali sem muita experiência motora, sem nunca ter feito exercícios resistidos e pode ter uma dificuldade muito maior do que ela teve para se desenvolver. Então, o importante é você ir atrás de bons profissionais, de um box que realmente respeite as suas limitações e você vai evoluindo na complexidade dos exercícios e na intensidade das cargas dentro das suas do seu condicionamento, dentro da sua evolução. Com relação a ser uma atividade muito lesiva, não existe nenhum estudo comparativo para dizer isso seriamente. Ele pode ser tão lesivo quanto alguém que sai para fazer skate agora, por exemplo.
É verdade.
Né? Para quem sai para pedalar agora pela primeira vez e não tem grandes experiências. Então, tudo é muito relativo, mas é uma atividade que é possível de você se lesionar? Sim, é possível. Principalmente se você chegar sem tomar esses cuidados que a gente comentou agora.
Muito bem. Catiene, também de João Pessoa, pergunta o seguinte. Uma amiga me recomendou começar a malhar em jejum para que o efeito delineador seja mais rápido. Posso fazer isso? Se não, posso tomar só um suco?
Então, Catiene, existe muita controvérsia com relação a esse jejum antes da atividade física. Eu, particularmente, não recomendo para os meus clientes, para os meus alunos, por vários fatores, né? O teu corpo, para desempenhar uma atividade, ele precisa de energia, tá? O fato de você ir para essa atividade com menos energia do que você poderia ter, a demanda pode ser alta e isso pode fazer com que você não se sinta bem durante a atividade, teu desempenho caia. O fato de você ter uma baixa muito grande de energia e estar insistindo em promover aquela atividade, você pode promover algumas perdas que não são interessantes para quem quer um desenvolvimento físico bacana. Então, o teu organismo pode perder massa muscular, pode perder densidade óssea, tem várias coisas aí que podem acontecer, tá? Eu não recomendo principalmente por isso. Se teu objetivo é melhorar a definição, né, você imagina só, se você faz atividade com uma dieta muito restritiva, ainda vai fazer atividade sem um aporte energético bacana, você tem uma propensão a ter perda de massa muscular. Se você está querendo definir essa massa muscular e você diminui essa mesma massa muscular, dificilmente você vai conseguir uma boa definição. Então, uma dieta equilibrada, né, seria o que eu te recomendaria. E não arriscar essa dieta sem uma orientação legal. Não é porque uma pessoa fez uma dieta e deu muito certo com ela, né, mesmo prescrita por um nutricionista, que essa mesma dieta vai se encaixar ao teu perfil. De repente, ela tem rotina diferente, tem idade diferente, metabolismo diferente, então o importante seria que a dieta fosse prescrita para suas necessidades específicas, para o seu quadro atual de condicionamento. Então, eu não recomendaria por conta desses fatores. Com relação à prévia da tua alimentação antes do treino, é importante que você avalie quanto tempo você vai ficar em atividade. Se você vai demorar um pouco mais de uma hora, seria interessante que você tivesse, além do suco, alguma outra fonte de energia que ela não vá ser consumida rapidamente.
Então, por exemplo,
carboidratos complexos podem ser interessantes, ou combinação de carboidratos simples com proteína. Então, uma tapioca com suco e alguma proteína, seja queijo, seja alguma carne desfiada, tudo isso pode ser um bom pré-treino, né? Até a banana associada, por exemplo, a um creme de amendoim pode ser interessante, né? Tudo para que você tenha disposição para começar e manter a sua atividade. Quando você retornar, você faz uma refeição pós-treino para complementar e suprir o teu organismo dos nutrientes que ele vai precisar para se recondicionar, para adaptar o corpo para as próximas atividades.
Bacana. A Júlia de Mangabeira pergunta o seguinte: comecei uma dieta que reduz em cerca de 80% o consumo de carboidratos. Estou reticente porque uma amiga disse que vou perder muita energia. Procede, o que é que você me aconselha?
Olha só, Júlia, de fato, você vai ter aí um decréscimo na tua quantidade de energia disponível se você vai reduzir tanto assim o carboidrato. Aí a primeira pergunta que eu te devolvo é: foi prescrito por um nutricionista essa estratégia?
É a amiga, a famosa amiga.
Pois é, de repente essa amiga pode ter passado por essa dieta durante um período curto, ou como estratégia de uma dieta de um prazo, com um prazo médio um pouco mais elaborado. Bem, eu já passei, já fiz restrição de carboidrato e eu te confesso que eu tive bons resultados inicialmente, mas eles não são resultados consistentes. Eu, particularmente, nunca tive o peso muito, muito facinho. Eu sei, sofri um bocado com efeito sanfona. E eu consegui equilibrar o meu peso adotando uma dieta equilibrada, contínua, um pouco mais racional. Todo radicalismo que você coloca, seja para muito carboidrato, ou seja para muita proteína, você vai ter um ponto insustentável nessa situação, né? Não existe o meio termo ali, e o equilíbrio seria a melhor estratégia, né? Você pode ter, de repente, um resultado muito bom inicialmente, mas vão ter outras coisas que vão vir associadas a essa restrição alta de carboidrato. Às vezes, a ansiedade, porque seu corpo vai sentir essa quebra de fornecimento de energia rápida. Então, isso pode aumentar a tua vontade, aquela fissura que você dá de repente ver alguma coisa e querer muito comer aquilo. Então, o fato de você ter essa restrição pode fazer com que você tenha esteja mais sujeito a sabotar a sua própria dieta. Então, vai atrás de um nutricionista, procura por um equilíbrio bacana, uma dieta que caiba dentro da sua rotina e que seja sustentável pelo seu cotidiano. Não adianta também você ir fazer atrás de um nutricionista que ele te prescreva uma dieta que está totalmente fora da sua realidade, né? Se você não tem o hábito de comer determinados alimentos e só tem aqueles alimentos que você não encontra nem com facilidade, também não vai ser uma dieta sustentável. Então, bate um papo, vai atrás de alguém que realmente entenda as suas necessidades e que equilibre essa dieta para a sua realidade, que isso seja algo que não te aumente a ansiedade, sim, seja sustentável e que você consiga manter isso não como dieta, mas como hábito de vida, que aí vai ser bem mais fácil de você ter resultados que você consiga sustentar para o resto da sua vida.
Perfeito. Então, hoje a gente respondeu, a gente não, o Bruno respondeu perguntas aí da Gerlânia, de João Pessoa, do Rômulo do Bessa, da Catiene, também de João Pessoa e Júlia de Mangabeira. Semana que vem tem mais, Bruno.
Estou ansioso por isso, né?
Um abraço, boa semana.
Para todos, até mais.